servidores técnicos administrativos, por exemplo, ela não está fazendo jus à expansão do sistema. E insisto nessa questão num ponto que eu penso que é crucial. Falamos aqui das boas universidades, do sistema, né? O Brasil tem 2.300 instituições de ensino superior, é um grande número de instituições. Quero defender as instituições privadas aqui, pertenço à Universidade Federal, no sentido de que o ensino é muito caro. O orçamento da minha universidade, a Universidade Federal de Santa Catarina, o orçamento é 1 bilhão. Se eu dividir isso pelo total de número de nossos alunos, todos os alunos, nós temos aluno do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, de 6 meses. Temos 800 no núcleo da terceira idade. Se todos pagarem mensalidade, para que eu faça jus a esse orçamento, a mensalidade precisaria ser R$ 20 mil. Quer dizer, nós não podemos, então mesmo, quer dizer, por que que nós temos esse quadro da instituição privada hoje, onde a maior parte dos cursos que são abertos são cursos que não demandam muito recurso, né? Quer dizer, dá um outro dado que falamos de desenvolvimento, Brasil, 7ª economia do mundo, estamos querendo crescer. De cada 100 pessoas que se diplomam no Brasil, 6 se diplomam em engenharia. De cada 100 pessoas que se diplomam na China, 39 se diploma em engenharia. Então, o Brasil, sem detrimento das outras áreas, nós estamos num apagão de engenheiro, porque nós queremos, precisamos dessa infraestrutura. Pois bem, então nós pegamos a nossa galinha de ouro, que é o sistema de universidades federais, e cobramos dessas instituições essa expansão. Nenhum país do mundo fez isso. Nenhum país do mundo chegou para Harvard, chegou para Sorbonne, chegou para Oxford. A França não chegou para a Sorbonne e falou assim, olha, você tem que educar a população francesa. A Inglaterra não chegou para Cambridge e Oxford e falou, você precisa educar a população inglesa. Essas instituições são pequenas. Harvard tem 15 mil alunos. Olha que loucura. Elas são pequenas. Então, nós pegamos as nossas melhores instituições, submetemos elas a esse processo de expansão e é preciso recuperar isso que o professor Isaac Reutemann menciona. Precisamos da qualidade e a qualidade não pode cair. Então, o Reúne, ele foi muito bom num primeiro momento, está sendo muito bom, mas ele encerra em 2011 e nós precisamos dar sequência a isso.
Então, muito obrigada, professor Alves. Eu lhe agradeço muito a coragem de fazer essa comparação de custo, se fosse dividir o orçamento da Universidade de Santa Catarina, que, aliás, é de muito boa qualidade, tem uma interatividade muito importante com instituições alemãs, faz um belíssimo trabalho na área de engenharia mecânica e metalúrgica, e isso é uma coisa importante. Aí é que mostra que o recurso público tem a ver com a necessidade do país de um Estado muito industrializado e economicamente muito forte. Eu queria dizer que também que o senador Cristóvão Buarque, que é um dos requerentes desta audiência pública, não está presente, justificou, pediu que eu o fizesse em nome dele, está numa missão oficial em Paris neste momento. E eu queria então agora que o professor Celso respondesse a pergunta que eu lhe fiz sobre a questão da pouca presença do setor privado nos foros oficiais do ensino.
Quando o poder público necessitou da iniciativa privada para, em 1968, nos anos de chumbo, tirar os alunos excedentes e colocá-los nos bancos da universidade, foi iniciativa privada que veio socorrer o poder público. De lá para cá, ela se expandiu por quê? O poder público foi incompetente para investir na educação superior. Isso é uma realidade. Hoje, o poder público caminhou bastante? Caminhou. Só que eu penso, eu pessoalmente, que está caminhando no caminho errado. Não é a universidade que vai desenvolver a educação superior. O professor Prata falou isso muito bem. Expandir para o interior universidades que já têm porte, seguramente o ensino não vai ser da mesma qualidade. Se nós olhássemos para a Índia, que há 50 anos atrás tomou caminho diferente nos institutos tecnológicos e exportou cérebro para os Estados Unidos, e hoje eles estão voltando para desenvolver a Índia, um dos BRIC, nós teríamos grande salto. O ministro Fernando Haddad caminha agora para essa realidade. Ele criou os Institutos Federais de Ciência, Educação, Ciência e Tecnologia. Aí sim eu penso que caminha para o caminho certo e a iniciativa privada, representando 90% desse universo em termos de instituições, e 75% das matrículas, não pode ser ignorada na hora que se discute um plano nacional de educação na área da educação. É isso que nós colocamos. Nós não queremos ser melhor nem maior do que ninguém, apenas ser ouvido e ouvido com a qualidade que nós merecemos. A qualidade do ensino que nós ofertamos não ainda foi avaliada. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes é o único no mundo igual, não existe em lugar nenhum do mundo um exame igual ao ENAD. Ele ainda não teve a sua metodologia avaliada. Ele é uma metodologia caixa preta. O CPC, todos os indicadores que dele saíram, não foram avaliados pela comunidade científica internacional. Então, ele não pode ser tomado como indicador de qualidade de curso, quando mais o aluno não tem nenhuma responsabilidade com a nota que recebe. Basta o aluno comparecer, assinar a presença e ir embora, ele vai receber o diploma da mesma maneira. É diferente de um exame de ordem da OAB, o exame de ordem que começa, o exame que começa a existir agora na carreira de contabilidade e que outras carreiras tomam. Eu acho que aí é o caminho certo. Avaliar o profissional que vai exercer a profissão. Avaliar o ensino pela avaliação presencial, in loco, com instrumentos de avaliação que avaliem a realidade, o dia a dia do professor na sala de aula, e não qualidade de quantidade de livros da biblioteca, quantidade de doutores, quantidade de computadores, quantidade de sala de aula. É isso que o MEC avalia hoje. O MEC não avalia qualidade, assim como avalia só quantidade de artigos produzidos. Não avalia qualidade de artigos. Por isso, esse esforço extraordinário entre produção científica e patente realizada.
Muito obrigada, professor Celso. E eu, temos um enorme desafio, que é sair desse perfil bacharelesco citado pelo professor Paulo Speller, para chegar a um nível de qualidade e aptos à decolagem mostrada no banner do professor Álvaro, para uma decolagem segura e com qualidade também em todos esses desafios que são enormes. Eu, para encerrar esta audiência pública, que foi uma iniciativa dos senadores Marisa Serrano, Paulo Paim, Marinor Brito e Cristóvão Buarque, concedo a palavra por 2 minutos para cada um dos expositores para as suas conclusões finais.
Quero agradecer a oportunidade, dizer a minha satisfação pessoal estar em companhia tão boa aqui nessa mesa.
Todos estamos bem acompanhados.
Que eu respeito e admiro. Obrigado. Muito. E sublinhar esse grande desafio que temos. Como foi dito aqui, todos nós nos acostumamos a falar que a educação é importante. Mas qual é a prioridade que nós damos para a educação? Quantos de nós pegam a parte do seu salário e investem na sua educação? Se sabemos uma língua, por que não aprender uma outra língua? Quantos de nós? E eu penso que, independente de nós ganharmos R$500 por mês, R$600 por mês, a gente tem que pegar 10% do que nós ganhamos e investir em educação, assinar uma boa revista e assim por diante. Então, esse é o desafio, e o Senado tem um papel muito grande nesse
desafio.
Muito
obrigada, professor Álvaro. Elisângela, por favor.
Agradecer, senador, agradecer todo o plenário, agradecer o convite pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre as nossas ideias, reafirmar aqui a nossa bandeira de 10% do PIB para educação, de 50% do Fundo Social do Pré-Sal para Educação, Ciência e Tecnologia, e dizer que foi plena concordância dessa mesa, e é importante reforçar a importância da educação científica de qualidade, desde a primeira infância, que propicia a formação de cidadãos mais críticos, criativos, capazes de tomar as suas decisões, serem emancipados e contribuírem para o desenvolvimento do nosso país, e principalmente para o desenvolvimento das suas próprias individualidades e da sua própria formação e cultura. Então, muito obrigada, senadora, obrigada a todos.
Obrigada, Elisângela. Professor Isaac.
Senadora Ana Amélia, a satisfação muito grande ter participado dessa audiência de um nível de qualidade muito grande. Deixaria como mensagem final à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que nós precisamos, no Brasil, planejar a longo prazo. O professor Speller falou que educação tem que ser uma política de Estado. Nós temos que fazer projetos, não de 4 anos, 8 anos, para o Brasil. Projeto dos próximos 50 anos. E a educação é um eixo central. Tem que estar planejada para a gente ter o país que a gente vai... nós não vamos, mas os nossos descendentes vão viver daqui a 50, 100 anos.
Muito obrigada, professor. Dr. Paulo Spener.
Sim. Senadora Ana Amélia, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria aqui reiterar um aspecto que muitas vezes é mencionado dentro dessa perspectiva da educação como prioridade, de que sim se pode fazer educação de qualidade num país continental, não apenas nas suas capitais, mas no interior do Estado. Eu tenho o privilégio, nesse momento, de ser o reitor pro tempore da mais jovem universidade federal no interior de um Estado nordestino, que é o Ceará. E quero dizer aos senhores que estou positivamente surpreendido com a boa qualidade do trabalho que estamos fazendo, com o campus instalado, todos os professores são doutores, estamos fazendo concurso público, apesar da insistência em que se contrate professores temporários, nós estamos insistindo que tem que ser professor de carreira, técnico de carreira, e a universidade, com estudantes africanos, asiáticos e brasileiros do interior do Ceará, estamos demonstrando o que os Estados Unidos, o que a Inglaterra e vários países já fazem. Oxford, Cambridge, a maioria das universidades norte-americanas não estão nas grandes cidades, estão nas pequenas cidades. Eles podem, nós também podemos. A Unilab é exemplo disso. Muito obrigado.
Sucesso, professor Paulo, também pelo trabalho lá e que outros dados venham ser positivos com esse avanço. Para encerrar, o senhor que começou, o professor Celso.
Queria agradecer em nome da ABMS essa oportunidade de nós sermos ouvidos num conclave do nível deste, com uma mesa tão ilustre, da qual eu fico honrado de participar. Insistir, sim, que a educação básica precisa ser olhada com prioridade. A ideia de um sistema único da educação básica surge realmente da LDB, onde ali se fala, como o professor Paulo Speller lembrou, da harmonia que deve existir entre o sistema federal, estadual e municipal. Como esse sistema, acredito que, se bem construído, ele poderá ser um sistema, volto a dizer, sem as mazelas do SUS, porque construído por educadores.
Muito obrigada. Eu renovo os agradecimentos em nome do senador Roberto Requião e da vice-presidente Marisa Serrano, dos senadores Paulo Paim, Marinor Brito e Cristóvão Buarque, que foram os autores do requerimento para esta audiência pública que debateu ensino superior e pós-graduação, mas especialmente a participação dos convidados do presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, Paulo Speller, do professor e consultor educacional da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, Celso Frauches, da presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, Elisângela Lizardo, do professor, pesquisador e membro titular da Academia Brasileira de Ciências, Isaac Reutemann, e do vice-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, também reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Álvaro Prata. A todos e especialmente aos veículos do Senado de Comunicação, a TV Senado, a Agência Senado, a Rádio Senado, o Jornal Senado, que deram essa cobertura, e especialmente aos nossos tradutores que aqui prestaram este serviço para também com as pessoas portadoras de necessidades especiais acompanharem esta audiência pública que debateu um dos maiores desafios que nós temos pela frente, não do Senado, mas da sociedade brasileira. A todos, muito obrigada e dou por encerrada esta sessão.